No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Bom dia para você, Feijoada Completa chegando no seu rádio hoje, 31 de outubro
de 2015. Chove chuva, chove sem parar.
Aí o grande Jorge Ben, Chove Chuva. Essa música que, olha, é uma das músicas mais regravadas aí das músicas brasileiras de sucesso, hein? Foi regravada até pela Miriam Makeba, é uma das grandes damas da música africana, fantástica. E também foi gravada pelo Brasil 66 com Sérgio Mendes e sua turma. Olha, lá nos Estados Unidos essa música se chama Constant Rain. É a chuva que não para, né? Pois é, choveu e tem chovido, né? Essa semana na capital da República, finalmente, aqueles que estavam reclamando da seca, pois bem, a chuva chegou. E no programa de hoje nós vamos homenagear a chuva, a água, enfim, né? Vamos falar muito de chuva no programa de hoje porque as músicas têm muito a ver com chuva. Então nós selecionamos aqui uma turma boa de músicas para você falar um pouco de chuva. Inclusive no encerramento do programa também a gente vai falar de chuva. Então vamos falar de chuva e de água nesse programa. Músicas que homenageiam. Aliás, homenageia, tem umas que, né, reclamam, tem umas que acham ela bonita. Enfim, né, fala-se de chuva de várias maneiras na música, né? Então, você fique com a gente, que você vai curtir muita chuva. Programa molhado hoje.
De molhar o meu divino amor, que é muito lindo.
Mas bem, falar em água, é o Feijoada Completa de hoje, no nosso primeiro tema, né? Nós vamos tratar sobre hidrômetro, olha. Você que tem o seu hidrômetro em casa, já percebeu, ou já, enfim, já suspeitou, que quando você paga a sua conta de água, você está pagando água e ar? Pois é, há uma discussão aqui na Câmara dos Deputados sobre esse assunto, viu? Porque tem, inclusive, uma discussão na própria Comissão de Defesa do Consumidor que tem debatido esse assunto com vários parlamentares, enfim, né? A ideia de que você, o ar, quando passa pelo hidrômetro, também aciona o ponteirinho do hidrômetro. Então você acaba pagando pela água e pelo ar que passa por ali. E aí as companhias de água são muito resistentes na colocação de redutores de ar, uma série de coisas. E a própria, há uma polêmica também, porque a própria comprovação da eficácia desses redutores de ar é discutível também. Então não há ainda uma comprovação científica de que de fato isso funciona. E aí o que acontece? Qual seria a solução para a gente começar a pagar só pela água que a gente consome, não pelo ar que passa pelo hidrômetro, hein? Será que tem um jeito de resolver isso? Será que tem alguma solução que possa resolver essa questão? Vamos saber mais no programa de hoje. E tem outros temas importantes que nós vamos discutir, que nós vamos tratar aqui no Feijoada Completa dessa semana. E o nosso querido Paulo Triolo está aqui e vai trazer para a gente quais são os destaques do programa de hoje.
Chove sem parar.
A negociação entre clubes e emissoras pelo direito de transmissão dos jogos. Vamos discutir esse assunto no programa de hoje. Faz sentido diferenciar o preço do pagamento à vista feito com cartão do preço à vista pago em dinheiro? Esse é o tema do quadro Bolso do Cidadão, com Beto Veiga. Vantagens e desvantagens de programas Bate e Volta. Quem comenta é a Adriana Magalhães no quadro Atravessar Fronteiras. Por dentro do plenário, vamos saber como foi a semana de votações e discussões na Câmara. No quadro Olhares, Irã Albuquerque destaca o filme Piadeiros, um documentário de piadas. No Brasil de ponta a ponta, vamos até o Mercado Central de Belo Horizonte conhecer o famoso fígado acebolado com jiló. Um manual para tornar mais fácil a vida de quem quer escrever corretamente, 1001 dicas de português, é o destaque do nosso caldo cultural. Nos sons e tons, a chuva inspira os poetas mundo afora.
Pois vamos voltar aos anos 80 agora, né? A gente começou nos 60, agora a gente volta pros 80. Tá aí essa música da banda chamada Eletrodomésticos. É, choveu no meu chip.
Espaço exterior. Há milhões de anos, luz.
Aliás, era uma coisa muito interessante, como nos anos 80 a gente tinha essa coisa de futuro, né? Aliás, recentemente aí tivemos a data-chave do filme De Volta para o Futuro. Pois é, e como se falava de futuro, de tecnologias futuras e tal. E aí o pessoal fez essa sátira muito divertida, o pessoal dessa banda Eletrodomésticos, né? Fizeram uma sátira divertidíssima com essa música aí. Choveu no meu chip, não posso mais computar. Que coisa triste. Bom, estamos aí falando de hidrômetro, falando aí das questões relativas ao excesso de ar que passa pelo hidrômetro, que, enfim, muitas vezes a gente acaba pagando por ele, né? O ar passa ali, movimenta o ponteirinho, então, enfim, né, faz com que, de alguma forma, haja uma medição, né? E a gente acaba pagando pela água e pelo ar, né? Então, é uma discussão importante, porque muitas vezes isso pode pesar no bolso do consumidor um consumo que ele não teve, né? E aí a discussão fica colocada. Vamos agora conversar com o deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, ele que é vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Deputado Chico Lopes, prazer falar com o senhor, como vai?
Tudo bem, tudo bem.
Tudo jóia, prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa. Deputado... Oi,
vamos lá na feijoada.
Bom demais.
Bota logo a lapada de cachaça do Ceará para comer a feijoada.
Opa, uai, tamo junto, viu, deputado? Tamo dentro. Deputado, tem na sua avaliação, quer dizer, como é que se pode resolver esse impasse, porque as próprias companhias de água também são um pouco resistentes a essa ideia de colocar sistema de aqueles aparelhos de retirada de ar, enfim. Qual seria a solução para o consumidor não pagar pelo ar junto com a água, hein?
Bem, é uma política, porque tecnicamente, cientificamente, tem solução. Só não tem solução na morte. Não tem jeito nessa daí. Mas tecnicamente, nós sabemos que isso é uma briga antiga de nós militantes da defesa do consumidor, é a vontade política do Estado de resolver esse problema. Porque eu tenho minha obrigação de pagar pelo serviço que me prestaram. E o que me prestaram foi tantos litros de água em que eu fiz investimento no encanamento, etc. Portanto, o governo, através dos seus órgãos, inclusive de fiscalização, deve resolver esse problema. Não precisa uma lei para isso. Isso é a coisa mais simples do mundo, mas não tem vontade política, porque geralmente as distribuidoras agora já são privatizadas e têm os interesses econômicos. E quando tem interesse econômico assim na questão privada, que foi pública e passou para o mundo privado, fica mais difícil da fiscalização entender o papel que tem de prestar serviço de qualidade ao consumidor, porque não é um serviço gratuito, ele é pago. Eu pago pelo consumo. O ar não faz parte do meu consumo. Eu não sou câmara de ar para precisar de ar para funcionar. Portanto, na defesa do consumidor, não só aqui na Câmara Federal, como nos PROCON dos estados, esse é um problema recorrente.
Agora, o senhor falou que tecnicamente existe a solução. Qual que é, basicamente, a melhor forma, pelo que tem sido apresentado, pelo que o senhor conhece, né, das soluções que têm sido apresentadas, qual seria melhor?
Quem for fazer vai escolher o que é melhor, mas poderia, já que eles não querem mexer, calcular qual mais ou menos o número de ar que contribui para a receita e dar um desconto coletivo de X, delta X, para cada consumidor de tantas... Então, de tantos litros, nós vamos descontar aqui 001... É só ter vontade política para resolver. Se não tem vontade política, não resolve.
Uhum.
Porque você faz os cálculos, tem 10 litros de água da sua casa, 10 litros de água vai mais ou menos, digamos, uma quantidade de X de ar.
Uhum.
E essa quantidade de X de ar podia ser transformado em valor e esse valor ser abatido na conta do consumidor.
Uhum. Eu lembro de uma vez, essa discussão você falou que é antiga, e ela é antiga mesmo, porque eu me lembro de uma discussão há mais de 20 anos, quando numa disputa para governador, e havia uma discussão sobre esse assunto, falando que o melhor, inclusive fazer uma proposta, houve uma proposta de um dos candidatos, que seria cobrar pelo número de pessoas, né, na casa do... Enfim, né, de pessoas que... para poder calcular o consumo pelo número de pessoas que tem na residência.
Só que aí... É para matemática, né?
Só que o que eu fiquei pensando na época, deputado... Desculpa interromper, mas o que eu fiquei pensando na época é que isso poderia penalizar justamente as famílias mais pobres, que normalmente são mais numerosas, né? O cálculo pura e simplesmente pelo número de pessoas talvez não fosse o melhor caminho, né?
Pois é, mas a gente procura o melhor saída que não prejudica a empresa e que nem prejudica o consumidor. Nesse sentido, a ciência ajuda a gente nessa conta. Por isso que eu sempre realço a vontade política dos dirigentes da agência reguladora, das distribuidoras, as companhias que distribuem água, e ele sabe perfeitamente que água é vida, que água é muito importante, e água está muito caro no nosso país. Não é só por problema da seca que nós estamos atravessando. No Nordeste, o normal é seca, não é inverno, ou período de chuva, como acontece aqui em Brasília, como acontece no Rio Grande do Sul. Mas, se a gente quiser resolver esse problema, porque só a lei em si me parece que ela não vai muito longe. Mas, graças a Deus, nós podemos contar hoje com o Serviço Nacional de Defesa do Consumidor, com muita gente militando e muita gente entusiasmada. Agora, também o povo tem que tomar consciência dos seus direitos, uhum, de cidadania, se movimentar através das associações de classe, se movimentar através das comunidades, através dos condomínios, e ir para a justiça e forçar a justiça a resolver esse problema, já que coletivamente nós não conseguimos unificar as grandes manifestações a favor do povo.
Muito bem, deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, ele que é vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigado pela participação conosco aqui no nosso programa. Um excelente fim de semana para o senhor. Um grande abraço. Tá joia. Feijoada com cachaça do Ceará, muito bom. Um abraço. Tá aí a participação do deputado Chico Lopes conversando com a gente, expondo principalmente a sua avaliação de que a questão é política, ou seja, precisa ter mais efetividade na ação dos governos, principalmente dos governos estaduais, que na verdade as companhias de água basicamente são estaduais, tem algumas que são municipais, né, mas precisa haver fiscalização para que o consumidor realmente não pague aí por aquilo que ele não está consumindo. Tá aí a Patrícia Marques, fez muito sucesso na época do Trem da Alegria, lembra? Alguém lembra aí do Trem da Alegria, gente? Pois é, nos anos 80. Pois é, ela veio aí com esse disco em 1992, um disco produzido pelo Nelson Motta, grande Nelson Motta. Um disco que foi gravado nos Estados Unidos e foi com uma produção, assim, sofisticadíssima, muito bem feita. E foi, acho que talvez, o grito de independência da Patrícia Marques, né? Quando ela resolveu realmente dizer assim, não sou mais uma adolescente que canta... Eu vou fazer uma música um pouco mais sofisticada, um pouco melhor, mas, enfim, né? Uma música diferenciada. E aí ela veio com essa música, que é uma música muito influenciada pelo estilo americano, até porque o Nelson Motta tem, né, essa bagagem da música norte-americana, mas ficou realmente um disco muito bem produzido, né? Aí há quem questione que as letras ainda são muito românticas, aquela coisa meio melosa e tal. Mas de fato é um disco muito bem feito. E essa música chamada Quando Chove é também falando mal da chuva. Essa também fala mal da chuva. Fala aí que a chuva realmente traz aquela sensação de melancolia, né? Aí fica essa ideia aí. Se chove lá fora. E o back vocal belíssimo, realmente. Um arranjo muito bem feito. Bom, nós estamos falando então de hidrômetro, né? Sobre essa questão aí do hidrômetro, as dificuldades que nós temos aí em relação a essa questão do ar, né? E a gente precisa, enfim, né, saber do ponto de vista técnico, quais são as soluções que poderiam ser adotadas para resolver o grande problema dessa questão aí da passagem de ar pelo hidrômetro que o consumidor acaba pagando. Nós vamos conversar agora com o Antônio Eduardo Gensante, ele que é professor de engenharia hidráulica da Universidade Mackenzie. Antônio Eduardo, prazer ter você aqui no nosso programa, como vai?
Olá, Edson, olá, ouvintes. É um prazer também poder ajudar a esclarecer toda essa questão naquilo que eu consigo.
Pois o deputado Chico Lopes falou com a gente um pouco sobre a questão política da coisa, ou seja, precisa haver fiscalização para que haja, para que as pessoas sejam, para que o consumidor tenha seu direito respeitado e não pague por aquilo que ele não consumir. Agora, do ponto de vista técnico, Eduardo, qual que seria a solução para que a gente não continue pagando pelo ar que passa pelo hidrômetro? E, na sua avaliação, pelos testes que você conhece a respeito desse assunto e tudo, essa quantidade de ar, ela é significativa? Ela realmente influencia fortemente na conta de água do consumidor?
Olha, depende muito de onde está situada a casa do usuário do sistema de água. A solução técnica que a gente vem recomendando, e existem ensaios que mostram que realmente nos pontos altos, por exemplo, você pega São Paulo, tem locais que são altos. Você pega Belo Horizonte, tem locais que são altos na cidade. Nesses locais altos, a pressão da água diminui. Você tem bombas ou você tem reservatórios em outros pontos. E aí, o que acontece? Diminui a pressão. E é natural, como a água está na natureza aqui, como nós estamos, que solte o ar. Para isso, nós normalmente colocamos uma válvula que se chama ventosa. Ela retira o ar. Ela é usualmente colocada nas grandes adutoras, nos pontos altos. Na rede de distribuição de água, ela é pouco colocada. A nossa prática ainda mostra que ela é pouco colocada. Se nós colocarmos os serviços de água, podem ser as companhias estaduais, podem ser os serviços municipais. Aqui no estado de São Paulo, de onde eu falo, nós temos serviços municipais bastante importantes. Eu conheci também outros importantes no Rio Grande do Sul e vários outros estados. Todos passam pelo mesmo tipo de problema.
Sim.
Então, nos pontos altos, o recomendado é que se coloque uma válvula como ventosa, porque ela vai retirar o ar e, inclusive, vai melhorar, como nós dizemos, o desempenho hidráulico das redes. O próprio serviço de água vai ter economia, porque vai gastar menos energia elétrica ao bombear água, porque o ar, ele atrapalha. Talvez a gente, algumas pessoas tenham em casa aquela sensação que a gente diz brincando, né? Parece que a torneira está com tosse, quando a água vem misturada com o ar. Isso mostra como é que afeta o desempenho. Então, a ventosa, ela é uma solução técnica. Eu estive há 2 semanas atrás num grande encontro sobre a questão de água em Israel. A gente viu também, inclusive, ensaios mostrando a questão da presença de ar, como é que ela prejudica o desempenho hidráulico. Agora, na casa do consumidor, veja, eu também já vi acontecer nos dois sentidos, vamos dizer. A natureza, que ela não gosta de vácuo, né? Uhum. Então, se acaba a água, o que que acontece? O ar, a própria atmosfera, vai empurrar o ar para dentro da rede.
Sim.
Então, ocorre do hidrômetro girar ao contrário, beneficiando o usuário e prejudicando o operador de água. E quando a água vai voltar, pode acontecer, e acontece também o contrário, de o ar acionar a ventoinha que mede o consumo de água.
Uhum.
Agora, não dá para dizer que se o ar entrou por uma casa, né, como é que ele entra por uma casa? Pela caixa d'água, pela torneira de boia. A torneira de boia fica baixa porque as pessoas continuam consumindo de água baixa, então o ar pode entrar por ali. Mas não necessariamente ele também vai sair por ali. Isso também a gente teve a oportunidade de verificar. Agora, o que a gente diz é o seguinte, então não dá para você dizer, olha, é o mesmo que teve pouco, o desconto da conta, porque o ar passou ao contrário, é ele que vai de novo ter o ar de volta e vai aumentar a conta. Não dá para dizer que é o mesmo. Assim como eu não sou favorável que se coloque que o usuário, o consumidor, ele, eu já vi isso daí também, pessoas colocando como uma válvula que não tem desempenho hidráulico nenhum antes do hidrômetro. Elas não podem fazer isso, porque isso é o que a gente chama de ramal domiciliar, ele é público. Se você mexe numa coisa que é pública, você corre o risco de contaminar a água. Então, é o próprio serviço público que tem que responder por retirar o ar. Por isso que a gente recomenda hoje colocar ventosas nos pontos mais altos das redes de distribuição de água.
Ou seja, não é uma coisa que o consumidor vai lá, vou comprar uma válvula e eu vou colocar ali porque está prejudicando o meu consumo. Quer dizer, é uma ação que tem que partir da companhia de água, né?
Tem que partir. Aí é realmente essa questão do consumidor, da lei do consumidor, de que a companhia que é responsável. Hoje, o Brasil, ele avançou, por exemplo, nós temos as agências reguladoras, faz parte da lei 11.445, os serviços de saneamento, como eles são um monopólio natural, a gente não pode escolher, por exemplo, hoje eu vou comprar água de tal companhia, amanhã eu vou comprar de outra. É uma rede, é uma só para todo mundo. Isso é no mundo inteiro, com as oportunidades que eu tive de viajar, são assim. Então, já que é um monopólio natural, precisa ter alguém que cuide dos interesses dos usuários, são as agências reguladoras. Elas atuam no sentido de falar, olha, fiscalizar, regular, verificar se a conta de água está excessiva, se não está. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, tem a agência reguladora do interior, que por causa de todo o aumento de energia elétrica que ocorreu, muito grande, os serviços de água, eles são grandes consumidores de energia, ela deu até tarifas adicionais por causa desse consumo, vamos dizer, desse aumento muito grande que teve de energia, e o serviço não tem, como a gente fala até brincando, como parar de pé, não é? Então é assim, se a agência reguladora atua nesse sentido, ela também pode e deve atuar de orientar. Eu acredito que, em primeiro lugar, uma orientação, fala, olha, vamos fazer um estudo de rede, nós temos engenheiros, nós temos profissionais capazes no país, pode dizer, vamos fazer um estudo nesse ponto aqui, é importante que se coloque uma ventosa. E uma ventosa não custa mais do que, vamos dizer, 3, 4, 5 mil reais com a caixinha e tudo, tem aparelhos hoje que são simples. E o próprio serviço de água vai recuperar esse investimento, porque ele pode passar a ter menos despesas com energia elétrica. Como eu disse, o ar atrapalha o desempenho hidráulico da rede. Né?
Quer dizer, não é só a questão do hidrômetro, mas o caminho da água, digamos, é mais dificultado com a presença do ar. Né?
Isso mesmo, isso mesmo. E quem conhece boa parte dos serviços, né? Tem pessoas, tem profissionais, tem colegas engenheiros que são dedicados, pessoas que querem que o serviço funcione direito. Não querem nem que ele ganhe o que é indevido e nem que ele deixe de receber aquilo que foi consumido. Né? Então, nós temos soluções técnicas para resolver esse tipo de problema, entendeu, Edson? É possível, depende de estudo, né? Como a gente diz. Temos engenheiros capazes. Depende de estudos para localizar quais são naqueles pontos altos de uma cidade onde há necessidade de você colocar a ventosa.
Muito bem, professor Antônio Eduardo Gensante, ele que é professor do Departamento de Engenharia Hidráulica da Universidade Mackenzie. Professor, muito obrigado por participar conosco e por esclarecer aí essa questão para os nossos ouvintes. Muito obrigado e espero contar com o senhor em outras oportunidades e para conversar sobre esse e outros assuntos ligados à questão hidráulica, que é extremamente importante. Afinal de contas, como disse o deputado Chico Lopes anteriormente, a água é vida e nós todos precisamos muito dela. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço, professor.
Eu agradeço. Até logo.
Até logo. Está aí a participação do professor Antônio Eduardo Gensante, colocando uma questão, não existe a solução técnica, ou seja, a questão da colocação dessas ventosas aí, e não são aparelhos para ser colocados em casa, né? É no sistema de água, para evitar que o ar passe e que você pague pelo, não só que você pague pelo ar, mas também, como o professor bem colocou, para poder facilitar a chegada da água até o consumidor, o que vai melhorar o desempenho da própria rede, né? Então, como disse o deputado Chico Lopes, voltando aí a fala do deputado Chico Lopes, há que se fazer uma pressão política realmente, né? Há que se fazer uma pressão junto aos órgãos fiscalizadores para que, de fato, haja uma fiscalização e para que se apresente as soluções para que as companhias de água possam adotar aí uma solução técnica que viabilize tanto a vida do consumidor, melhorando aí a questão do desempenho, né, da água e do e da, enfim, né, fazendo com que o consumidor pague só por aquilo que ele de fato consome, e por outro lado também facilitando o acesso da água até a casa das pessoas, ou seja, o caminho fica mais fácil sem ar, né? Fica bem mais tranquilo, a água chega melhor à casa do consumidor com mais facilidade, e as companhias também podem economizar aí na questão da energia elétrica, como bem citou o professor Antônio Eduardo Jansante. Muito bem, vamos para o intervalo aqui no Feijoada Completa, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Feijoada Completa.